muita gente que passa hoje por Pirajá, um dos maiores e mais populosos bairros de Salvador, mal deve se lembrar da importância histórica que essa localidade tem não só para a capital, mas também para o estado da Bahia e para o nosso país inteiro. Afinal, foi ali que foi escrito e vivido um dos capítulos mais marcantes da história da independência da Bahia, que está intimamente ligada com a independência do Brasil. E esse fato histórico, que caiu na boca do povo com o passar das décadas e dos séculos, esconde alguns contextos que até mesmo o mais baiano dos baianos pode deixar passar em branco. A marcante Batalha de Pirajá, que aconteceu em novembro de 1822, é tema das histórias contadas de pais para filhos, avós para netos, tios para sobrinhos, e é bem possível que você, que me acompanha aqui agora, já saiba um pouco sobre a Batalha de Pirajá. Meu nome é Vinícius Rafushi e esse é mais um episódio especial do O Que a Bahia Quer Saber, podcast do Jornal Correio, que chega com uma série de programas falando sobre o nosso 2 de julho. O projeto Bahia Livre, 200 anos de independência, é uma realização do Jornal Correio, com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador. E nessa primeira parada, a gente vai falar sobre um outro lado, digamos assim, da Batalha de Pirajá. Então vem comigo. Bom, é muito provável que boa parte de vocês que me acompanham aqui nesse programa tenham desenvolvido ao longo da vida uma idealização do que é uma batalha, do que é uma guerra. Se eu te pedir para retratar e me explicar o que é uma batalha, muito provavelmente as imagens que vêm à sua cabeça e que você pode descrever estão relacionadas a um cenário de terra arrasada, muita violência, confrontos corpo a corpo e uma incansável luta até que um dos lados caia e o outro lado se mantenha em pé. E aí, eu acho que todos nós acabamos tendo um pouco de influência da literatura e dos filmes. Como é que a gente não lembra de cenas clássicas de batalhas como O Senhor dos Anéis ou da série Game of Thrones? Mas eu vou te pedir para deixar essa imaginação criativa um pouco de lado e usar um pouco mais da lógica. E aí eu já vou te avisando. Talvez a Batalha de Pirajá não tenha sido um recorte tão épico e tão intenso na Batalha da Bahia quanto você lembra. O que não tira a importância dela, claro. Mas existe um contexto por trás tão importante quanto as pouco mais de 8 horas de batalha campal que marcaram para sempre a história do Brasil. E para me ajudar a revelar esse outro lado da Batalha de Pirajá, eu conversei com o professor de História da Bahia, Murilo Melo. E antes da gente falar, de fato, da batalha, é importante entender esse contexto que iniciou o processo de independência da Bahia. Com a estadia de Dom João VI em terras brasileiras, os portugueses se mostravam cada vez mais impacientes e insatisfeitos com a permanência do rei fora de Portugal, embora aqui fizesse parte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. E foi a partir de uma visita de políticos que saíram do Brasil rumo a Portugal que as coisas começaram a mudar.
E aí, brasileiros, como a gente é Reino Unido agora, a partir de 1815, alguns baianos vão viajar políticos para representar o Brasil lá nessas conferências, nessas assembleias, e a gente fica sabendo desses interesses de recolonizar a gente. E eles voltam assim, fulo da vida, né? Muito chateados com essa notícia e com essa intenção de recolonizar a gente, de tirar tudo aquilo que tinha, entre aspas, dado. E a gente começa o movimento separatista em 1820, a partir da Revolução do Porto, é onde tudo começa. Essa ideia de Brasil é uma ideia nova, uma ideia louca para a época, né? Se separar, formar algo que nunca existiu. Nem todos os colonos que viviam aqui aceitaram. E ela parte de alguns baianos intelectuais que têm esse vislumbre, principalmente do Rio de Janeiro, né? E de Santos, com os irmãos Andrada, com José Bonifácio. E eles vão chamar Dom Pedro para liderar esse processo de independência.
A Batalha de Pirajá, que aconteceu só em novembro de 1822, é mais um capítulo desse processo de independência onde, com o passar do tempo, foi se criando um objetivo específico que ajudaria a fragilizar o poder português em nossas terras e, consequentemente, tornar o Brasil um país independente. A partir do momento que Dom João parte para a Europa, algumas figuras são colocadas aqui no Brasil para que ajudassem a manter essa estabilidade portuguesa no território brasileiro. E um deles foi Inácio Luiz Madeira de Melo, um militar português que foi escolhido para assumir o governo da Bahia. E então, Madeira de Melo se tornou o principal alvo daqueles que se colocavam como separatistas, pró-independência brasileira. Mas isso não significa que o clima de batalha já tinha sido instalado aqui na Bahia. Como o professor Murilo Melo, que eu reforço aqui que não tem nada a ver com a figura do governador de armas, ele vai destacar, o militar português tinha muito poder por aqui. Então era preciso ter cautela em como enfraquecer a sua dominância na Bahia e também em Salvador.
E aí, muito antes do 7 de setembro, né, de 1822, já em fevereiro, começam essas brigas aqui em Salvador. Vão ter brigas, disputas entre partidários da continuidade de Portugal e partidários da rebelião, da separação. Vai ter uma disputa aí no Forte São Pedro, né? Um líder baiano vai ser preso, enviado para Portugal, aí onde começa tudo. Vai ter briga nas Mercês, vai ter disputas aqui dentro da cidade. E, no final das contas, Portugal passa a reinar na cidade com Madeira de Melo, a contragosto de uma elite baiana. E aí começa o 2 de julho, né? Os baianos rebeldes não vão bater de frente com Madeira de Melo. Aqui ele tinha abrigo, ele conseguiria se defender, ele tinha homens preparados para a guerra. Então a solução é estratégica, né, militarmente. Nós não vamos invadir Salvador e retirá-los daqui para a gente não perder muitos homens. A gente está se organizando, a gente não tem um exército profissional, a gente não é país ainda, a gente está nascendo.
E aqui vale reforçar uma questão importante levantada pelo professor Murilo. Com essa óbvia disparidade de forças entre os separatistas e os comandados de Madeira de Melo, era necessário ter uma estratégia para vencer esse duelo. E aqui eu me aproprio de uma fala que o próprio Murilo trouxe durante as nossas conversas, que ele diz o seguinte: nenhuma guerra jamais foi vencida sem estratégia. Desde que o mundo é mundo, as estratégias mudaram, evoluíram, ganharam tecnologia, mas desde sempre quem saiu vitorioso de uma batalha é quem tem a melhor estratégia. E aí, só para citar um exemplo prático aqui, o próprio Napoleão Bonaparte, que é considerado por muita gente o melhor estrategista de todos os tempos, até ele caiu na armadilha de invadir o leste europeu, onde hoje fica localizada a Rússia, e viu seu exército ruir com a estratégia de atrair o seu grupo para o meio do inverno russo. E aqui a gente pode citar vários outros exemplos onde a estratégia era de fato preponderante ao tamanho de um exército ou às armas que esse exército tinha em uma guerra, por exemplo. E aí chegamos num ponto que eu trouxe na abertura do programa. A história da Batalha de Pirajá, que aqui eu repito, foi um marco importantíssimo para a independência da Bahia e do Brasil, consequentemente, não se resume ao embate dos separatistas e governistas que aconteceu por algumas horas em novembro de 1822. Mas ela envolve também toda uma movimentação estratégica de quem lutou para defender a Bahia. E aí entram outros personagens famosíssimos, mas isso é papo para outro episódio. E já que a gente falou de estratégia, vamos à estratégia que ajudou a derrubar Madeira de Melo do governo da Bahia. A ideia foi cortar as estradas que davam acesso a Salvador para que a comida fosse cortada e parasse com esse abastecimento ao exército do militar português e dessa base de apoio do governo. Murilo lembra que Salvador tem o formato de uma península, uma espécie de letra V. Então, em um dos lados fechados por esse grupo separatista, foi na saída em direção ao que a gente conhece hoje em dia como o Litoral Norte, desde a Orla da Pituba até passar por áreas como Itapuã, Abrantes e chegar até Praia do Forte, por exemplo. Do outro lado, o espaço fechado era o que vinha do Recôncavo, justamente na região de Pirajá e adjacências, como o Alto do Cabrito e a região onde hoje fica o bairro da Liberdade. Dali chegava uma grande quantidade de mantimentos para toda a cidade de Salvador, incluindo do mar, que tem uma região bem próxima ali.
Então, é uma estratégia militar cercar a cidade. E esse sítio que a gente vai fazer, essa cerca que a gente vai fazer, vai se dar em Pirajá. Vai cortar a veia que conduz comida por Pirajá. E Portugal vai começar a morrer de fome. Os portugueses que ficam aqui em Madeira de Melo e os baianos, partidários dos portugueses, de continuar com Portugal, que sempre fomos. E aí a gente cerca lá Pirajá. vai ter um baiano de destaque, que é o Coronel Santinho, que vai iniciar esse cerco ainda de uma maneira amadora. Ele vai vir com um bando de indígenas, né, uma tropa de indígenas montada no cavalo, com flechas, e vai cercar a cidade por Pirajá para matá-la de fome. Depois, esse Coronel Santinho, que sai lá de Prado Forte, de um castelo, ele era dono do castelo Garcia Dávila, né, o castelo que tem lá do Prado Forte, ele sai de lá com esses indígenas, é fantástica essa cena. Ele vai ter ajuda profissional. Dom Pedro vai se meter o Brasil vai se meter nessa guerra e vai enviar profissionais que tinham...
O Coronel Santinho, aliás, ficou conhecido, depois desses atos importantes para a Batalha de Pirajá e com esses cercos, como Visconde de Pirajá, uma figura que, inclusive, é pouco lembrada por aqui durante a nossa história. E aí, durante esse cerco, que, como eu destaquei, durou meses, uma série de nomes conhecidos começou a se juntar a essa tropa do povo separatista, como o general francês Labatou, que foi contratado por Dom Pedro I para ajudar essas tropas ainda inexperientes, e além dele, nós tivemos a presença de Thomas Cochrane, um navegador escocês muito experiente e que ajudou a derrubar navios, fazer o cerco através do mar e ainda trouxe reforços de diferentes áreas do Brasil para ajudar na independência da Bahia, como Pernambuco e Sergipe. Ah, um detalhe, se você está achando esse nome levemente conhecido, deve ser porque você pega com muita frequência a Praça Lord Cochrane, que liga vias importantes de Salvador, como a Vasco da Gama para Garibaldi, ou ao Vale do Canela, que vai para o Garcia também. Pois é, o Lorde da Praça Lord Cochrane é Thomas Cochrane, uma pronúncia bem aportuguesada aqui, tá bom? E aí você já deve ter entendido que toda essa estratégia de cerco realmente deu certo. De fato, ela funcionou, enfraqueceu o exército de Madeira de Melo, e quando finalmente a Batalha de Pirajá realmente aconteceu, foi com vitória dos separatistas para a independência do Brasil. E aí vale ressaltar também que Madeira de Melo ainda demora alguns meses para deixar o Brasil, e aí de fato é quando a independência do Brasil é declarada. E aí, nesse momento que a Batalha de Pirajá acontece, ela ganha mais um personagem importantíssimo, e que você talvez já esteja sentindo falta dele por aqui.
Em determinado momento, quando Portugal não aguenta mais de fome, Portugal vai para o suicídio e tenta furar esse cerco e vai se dar mal. Quando Portugal tenta furar o cerco de Pirajá, vai ter uma resistência baiana e entra a figura lendária do Corneteiro Lopes, né, que cada vez mais faz parte do imaginário. E tem algo muito interessante, o Corneteiro Lopes nunca foi baiano, nunca foi brasileiro, ele é um português lutando do lado dos rebeldes brasileiros, pela independência. Então, portugueses lutaram do nosso lado. Dois heróis, né? Corneteiro Lopes de uma maneira inusitada, de uma maneira até jocosa, engraçada, ele vai se tornar um herói, por tocar talvez ao contrário, a gente nunca vai saber realmente o que se processou naquele toque, os reais interesses dele.
Pois é, não teria como falar da Batalha de Pirajá e não citar a figura marcante do Corneteiro Lopes. E aí, pela fala do professor Murilo Melo, vocês já conseguiram pegar mais ou menos o que o episódio quer mostrar aqui também. Assim como as batalhas pela independência não foram como as do cinema, o ato heróico do Corneteiro Lopes talvez não tenha sido tão épico assim. Isso porque, apesar de uma comprovação oficial de que o Corneteiro existiu, não há um registro oficial que conte ou descreva o seu ato de bravura de contrariar a ideia do recuo do exército montado pelos separatistas e tocar o som da corneta que indicaria avançar cavalaria a degolar, e que isso teria assustado os portugueses e feito com que eles recuassem e, consequentemente, perdessem a Batalha de Pirajá. Mas só para não deixar o episódio com esse clima de desmistificar as lendas, até porque a gente também não tem comprovação de que esse ato do Corneteiro Lopes não existiu, eu pedi para que Murilo explicasse por que o toque da corneta era tão fundamental.
Bom, o som ele é fundamental numa batalha, porque você está tomado ali de emoção, o sentimento de o desejo de sobreviver, você não consegue racionalizar muito no meio do combate, corpo a corpo, inimigos e aliados se misturam, então você precisa desenvolver aspectos visuais no meio da batalha e aspectos sonoros. Visuais são bandeiras, são estandartes, para você ver e saber o que você deve fazer no meio daquela confusão. E o som ele é importantíssimo para te dar norte, é para você seguir o que está sendo tocado naquele momento. Então, a função de um corneteiro é fundamental na batalha. Ele dá um farol, ele é um norte para os combatentes, principalmente no momento do corpo a corpo ali. Ele te norteia o que você deve fazer.
Então, trazendo para a lógica e realidade, a Batalha de Pirajá foi, de fato, diferente de boa parte daquilo que a gente tem como imaginário coletivo. Mas o próprio professor Murilo Melo explicou como essa influência da oralidade interfere na passagem dessas histórias entre as gerações, e por mais que não haja uma comprovação oficial, esses cenários e essas figuras são quem constroem a nossa história, o nosso 2 de julho. E tem uma importância muito grande também, e, óbvio, não merecem ser desmentidas e nem diminuídas.
Tem a história passada dentro de uma sala de aula para os alunos, e aí eu, como historiador e profissional, eu tenho um compromisso com a verdade, eu tenho que cada vez mais me qualificar, buscar fontes, principalmente primárias, que são de livros, que são de documentos, para eu tentar ao máximo ou fugir repensar o que é dito no senso comum. Então, eu como profissional, eu como historiador, eu como palestrante, eu como comunicador, eu tenho que fugir do senso comum, ou eu tenho que repensar o senso comum, ou eu tenho que fazer releituras sobre as narrativas que são construídas. As narrativas construídas sobre o 2 de julho, sobre toda a história da Bahia, do Brasil e do mundo, são construídas por professores e são construídas oralmente pelo senso comum, na esquina, no bar, dentro de casa, na hora do jantar, por avós, por avós, enfim, por parentes. Então, o imaginário é construído pela coletividade, não somente pelo professor. E essa história do Corneteiro Lopes, ela foi construída ao longo do tempo pelo imaginário popular, né? É uma característica da nossa cultura, né? A gente acredita de uma maneira quase que anedótica a vitória, a gente acredita a responsabilidade das vitórias em Pirajá e nas matas também, a uma entidade mítica que é o caboclo. Então, essas narrativas construídas falam muito sobre a gente, sobre a nossa cultura, sobre o nosso povo, sobre o nosso entendimento, sobre quem nós somos, né?
Bom, esse foi o fim do primeiro episódio especial do podcast O Que a Bahia Quer Saber, em homenagem ao 2 de julho. Lembrando que o projeto Bahia Livre, 200 anos de independência, é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador. Até o domingo do 2 de julho, a gente vai lançar mais 2 episódios, então não esquece de voltar aqui para escutar mais 2 histórias sobre a nossa independência. Esse programa teve produção, narração e edição feitas por mim, Vinícius Rafushi. Até a próxima, valeu, tchau, tchau, pessoal.